Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 14 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que mexeu um pouquinho na identidade visual da empresa. Ela atualizou os apps dela com um novo logotipo, tanto pro app normal da Uber quanto pro app da Uber Eats, e disse que tentou aproximar a identidade ao visual de placas de trânsito, que eu confesso que não ficou muito claro pra mim. Já uma outra coisa que a empresa anunciou foi uma nova missão institucional, que diz agora que ela quer gerar oportunidades colocando o mundo em movimento. E ainda sobre carros por aplicativos, a chinesa Didi Chuxing falou que vai começar a captar o áudio dos trajetos feitos lá com os carros que ela oferece. Isso deu início a uma polêmica bastante compreensiva envolvendo privacidade, e em resposta a Didi falou que resolveu adotar isso como uma medida de segurança para tentar minimizar a incidência de crimes, e explicou também que esses áudios são criptografados e vão ficar armazenados nos servidores dela por no máximo 7 dias. Seguindo com o mercado de carros, ontem a Tesla perdeu mais um executivo-chave. Dessa vez, quem pediu demissão foi o Justin McAnear, que era vice-presidente global de finanças e operações e estava lá na Tesla desde 2015. Ele comentou que está saindo da montadora do Elon Musk para passar a ocupar o cargo de diretor financeiro de uma outra empresa e disse, né, que se não fosse por uma oportunidade incrível que apareceu, ele continuava na Tesla, sem problema nenhum. Já para que empresa que ele foi com essa oportunidade incrível aí para atuar como CFO, ele não quis falar, mas não deve demorar muito, né, para essa informação pipocar por aí. E por último, sobre o mercado de mobilidade, a BMW mostrou o protótipo dela, que é bem impressionante por sinal, de uma motocicleta autoguiada. A BMW disse que vem fazendo essa moto já faz uns 2 anos, mas até, né, divulgou um vídeo mostrando ela sozinha fazendo curvas, acelerando, freando numa pista de testes, e ela disse que a ideia não é lançar uma moto inteira autoguiada, mas se integrar as tecnologias dela às motos atuais, né, para fazer a coisa toda ficar bem mais segura. É interessante, tem vídeo aqui na descrição. E agora o assunto é Spotify, que finalmente, né, anunciou que vai aumentar o limite de quantidade de músicas que o pessoal pode baixar lá no celular. Esse limite, desde a estreia do recurso de download de 3.333 músicas em cada aparelho, com limite de 3 aparelhos, mas agora, segundo o Spotify, o limite aumentou para 10 mil músicas armazenadas em até 5 aparelhos, que quer dizer, né, 50 mil músicas no total. E enquanto isso, na Europa, pintaram as primeiras reações em relação àquele projeto de lei que foi aprovado para reformar os direitos lá de copyright no conglomerado. Ontem eu expliquei que essa reforma das leis passou por mais uma etapa de aprovação e depende só de uma outra votação em janeiro para entrar em vigor, e na prática ela tem um potencial enorme de bagunçar bastante a vida das empresas. Isso porque ela obriga os sites a pedirem autorização até terem que pagar também para postarem links ou pedaços de matérias de outros sites, e de quebra, a lei também prevê que as empresas têm que ser responsáveis por filtrarem e remover proativamente todo o conteúdo que infrinja direitos autorais, incluindo memes, quero só ver. Aí, em reação a isso, né, o site Reddit, por exemplo, falou que essa votação é uma derrota enorme para a internet livre, especialmente para sites pequenos, como o próprio Reddit, empresas pequenas também de tecnologia, e de quebra eles disseram que isso vai contra o que os próprios criadores na internet acreditavam, né, que era o certo a se fazer. Já a Wikimedia, que é a dona da Wikipedia, falou que essas regras consolidam o modelo ultrapassado de direitos autorais e funcionam também como uma barreira para a evolução do conhecimento e da era digital. Bom, e agora o assunto é o fim da plataforma Google Inbox, mas antes eu vou falar sobre a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode já desenvolveu mais de 60 aplicativos customizados que estão na Play Store e na App Store, e os apps são para todo tipo de necessidade, né? Tem app institucional, né? App de empresas, tem app de empreendedores que querem fazer um MVP, tem app de fintech, de startup, de uso interno também, companhias e por aí vai. Então, se você tem alguma ideia para algum aplicativo, ou se você tem que fazer um app para o seu produto ou para o seu trabalho, a AlphaCode quer falar com você, né? Para você tirar essa ideia do papel. E para facilitar ainda mais a criação do seu aplicativo, a AlphaCode está oferecendo desconto exclusivo aqui para os ouvintes do Loop Matinal. Ela está dando 10% de desconto no fechamento do aplicativo, e para garantir seu desconto, você tem que entrar lá no site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, né? Fala que escutou o patrocínio deles aqui no Loop Matinal e pronto, eles vão te dar o desconto. De novo, entra lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá. Para surpresa de acho que absolutamente ninguém, né, que conhece bem a história do Google, eles anunciaram que resolveram acabar com o Google Inbox. Essa plataforma foi lançada em outubro de 2014 com o objetivo de funcionar como uma espécie de evolução do e-mail tradicional, e na prática o Inbox organiza os e-mails de um jeito diferente, tratando lá a caixa de entrada do usuário como se fosse uma espécie de, sei lá, feed de notícias. A interface do Inbox agrupa já e-mails do mesmo tema, né, automaticamente, e mostra direto na tela as imagens, documentos e outros conteúdos do e-mail, ao invés de forçar a pessoa a abrir mensagem por mensagem, mas a verdade é que o negócio não decolou, né, na medida que o Google esperava. Aí agora eles falaram que resolveram manter essa plataforma só até o final do mês de março do ano que vem, e depois disso vão começar a dedicar os esforços exclusivamente lá no Gmail. E ainda sobre o Google, deixa eu comentar que vazou o vídeo da primeira reunião coletiva da empresa depois da eleição do Trump. No vídeo dá pra ver executivos como o Sundar Pichai, que é o CEO do Google, e o Sergey Brin, que é um dos cofundadores da empresa, comentando a decepção deles, né, com o resultado da eleição, e tentando também tranquilizar o pessoal, reiterando o compromisso do Google com o processo eleitoral e também com a democracia. Ainda assim, é claro, né, que isso ajudou a colocar mais lenha ainda naquela fogueira da polêmica, né, de conservadores americanos que acham que são perseguidos por todo mundo, e em resposta a isso, o Google falou que os produtos da empresa não refletem as opiniões pessoais de quem trabalha por lá. E por último, sobre o Google, eles anunciaram que o Google Hangouts vai ganhar suporte a transmissões de lives para facilitar a organização, né, de palestras ou reuniões remotas a empresas. O Google disse que o Hangouts vai gerar um link que pode ser acessado por até 100 mil pessoas numa mesma empresa, e eles falaram que está chegando aos poucos, na verdade, para quem assina a plataforma lá, G Suite Enterprise. Bom, e agora o assunto é a Motorola e o cancelamento do Moto Snap, que é ser uma espécie de teclado físico específico lá pro Moto Z. Esse teclado foi um dos vencedores de uma espécie de concurso que a Motorola fez no Indiegogo, né, promovendo a criação de motomods pro Moto Z, e ele foi idealizado por uma empresa, uma startup, na verdade, chamada Livermorium. Aí agora a Livermorium falou que teve problemas com a cadeia de suprimentos, né, que a quantidade também de usuários do Moto Z não ia ser suficiente para eles fazerem esse teclado, e de quebra eles comentaram que ninguém do varejo americano se interessou muito pela possibilidade de vender esse teclado aí pro Moto Z. A empresa falou também que quem comprou esse motomod na pré-venda tem até o dia 30 de setembro para pedir um reembolso via PayPal, e caso você queira saber mais sobre isso, ter comprado o negócio e agora não vai receber, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Apple, a empresa confirmou no site dela que o recurso de eletrocardiograma do novo Apple Watch chega só mais pro final do ano, não vai chegar agora. Ela confirmou também que nesse primeiro momento, por conta de aprovações, né, regulações de cada país, o recurso só vai funcionar pro Apple Watch dos Estados Unidos, mas não explicou se isso quer dizer que, por exemplo, vai funcionar com uma geocerca, né, saiu dos Estados Unidos, vai parar de funcionar, se é pelo Apple ID do usuário, sei lá, mas é só nos Estados Unidos. E falando nesse novo Apple Watch, deixa eu dar um recado importante para você que tá pensando, né, em comprar o relógio nos Estados Unidos. O que rola é que o modelo americano não é compatível nem com a banda 28 e nem com a banda 7, isso quer dizer, na prática, né, que o relógio não vai funcionar com a LTE, com 4G, né, daqui do Brasil. Então, caso você queira trazer o novo Apple Watch LTE de fora, você tem que comprar em lugares como a China, o Japão ou a Europa, a menos que você compre, né, porque ele é um relógio de aço inoxidável e não ligue para conseguir usar ou não a LTE. Se não for usar aqui, tudo bem, pode comprar nos Estados Unidos. Aliás, aproveitando esse assunto, deixa eu comentar que o modelo americano dos novos iPhones também pode ter uns problemas aqui no Brasil. Isso porque ele só é compatível com a banda 7 de 2600 MHz, mas não é compatível com a 28, né, de 700 MHz. O que rola é que essa banda 28 acabou de ser liberada para o uso do 4G, né, a frequência dela é bem mais estável do que a banda 7, e por conta disso as operadoras vão começar a migrar, né, começar a investir mais na banda 9, não na banda velha. Aí é claro, né, que essa migração não vai acontecer da noite para o dia, ou seja, a banda 7 vai continuar sendo usada por um bom tempo ainda, mas ainda assim fica aqui o alerta, né, se você está pensando em comprar os iPhones novos nos Estados Unidos, a funcionar só com uma banda, com a outra não. E ainda sobre os efeitos colaterais aí dos lançamentos da Apple, deixa eu comentar que ela resolveu parar de vender o iPhone SE, o iPhone 6S e o iPhone 10, e além disso, o Apple Watch Série 1 também foi descontinuado. Aí, curiosamente, né, a Apple parou de vender o iPhone 10 aqui no Brasil, mesmo sem ter dado um prazo para o lançamento dos 10S, 10R, 10S Max também, mas ainda assim você consegue comprar no varejo, né, só pela Apple que não dá mais. E falando na Apple e no Brasil, ela resolveu aumentar o preço do Apple Watch Série 3 e dos AirPods por aqui. Os reajustes variaram entre R$100 e R$600, dependendo do aparelho, e a tabela completa tá no link, né, aqui na descrição, se você quiser dar uma olhada. E por último, sobre a Apple e fechando a semana, deixa eu comentar que ela confirmou que não vai mais incluir o adaptador do fone de ouvido na caixa dos novos iPhones. Ela vinha incluindo esse adaptador na caixa do iPhone desde que matou a entrada do fone de ouvido, né, lá no iPhone 7, mas agora ela falou que vai parar de fazer isso, então quem quiser comprar aí o acessório vai ter que fazer isso por $9 nos Estados Unidos ou por R$80 aqui no Brasil. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço, uma plataforma, um aplicativo, uma empresa bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do podcast, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!